Fala galera! Sejam todas bem-vindas e sejam todos bem-vindos para mais um Bora Ler a Bíblia. Isso mesmo! E no episódio de hoje vamos ler e estudar Jó, capítulo 1. Vamos mergulhar de vez nesse livro fenomenal. Então já vão pegando as Bíblias de vocês, lápis, caneta, borracha, marca-texto, post-it, já vão se ajeitando na sua poltrona, na sua cadeira, no seu sofá, na sua cama, no seu carro, no seu trabalho. Vai pegando o seu chá, seu café, sua água e bora que vamos mergulhar em Jó, capítulo 1. Muito bem, gente. Espero que vocês tenham ouvido o episódio 00, que é a introdução do livro de Jó. Caso você ainda não tenha ouvido e você já está aqui no episódio 1, dê uma pausa, volta para o episódio anterior, para a introdução de Jó, para você entender os pormenores, entender o contexto e tudo mais, para você não ficar tão perdido e tão perdida aqui na leitura. Vamos começar aqui então a leitura de Jó. Na minha versão, que está na nova versão transformadora, começa assim: havia um homem chamado Jó que vivia na terra de Uz. Pequenos detalhes aqui: Yod, do hebraico, que vem o nome Jó, vem da raiz Ayab, que significa ser hostil ou tratar como inimigo. Então, o Yod pode significar o maltratado. Muito, muito interessante, né? O nome de Jó significar o maltratado. A terra de Uz, como eu disse na introdução do livro, muitos comentaristas e muitos teólogos afirmam que a terra de Uz pode ser um lugar, um local próximo da terra de Edom. Nós veremos adiante por causa dos próprios saqueadores que vêm roubar os seus rebanhos, os amigos de Jó, que são identificados como de povos ali da região de Edom. Então, tudo indica que essa terra de Uz era onde, hoje, perto ali da atual Jordânia, perto, fronteira do deserto da Jordânia ali, com a terra da Palestina ali, onde era depois Canaã, né? Depois que o povo do Egito, Israel, foge do Egito e entra em Canaã, então é mais na parte sul ali. Então, olha só, havia um homem chamado Jó que vivia na terra de Uz. Ele era íntegro e correto. Dependendo da sua versão, ele fala que ele era perfeito e correto. Temia Deus e se mantinha afastado do mal. E aqui é uma aulinha para vocês do que é a poesia hebraica, mesmo que não tendo a poesia aqui em si, que aqui ele está em prosa. Mas nós vamos ver aqui o que significa o paralelismo, esse recurso literário utilizado na poesia hebraica. Então, preste atenção aqui, que ele chama Jó de, na minha versão ele fala assim, ele era íntegro e correto. Dois itens, né? Ele era íntegro e correto. E depois fala que ele temia Deus e se mantinha afastado do mal. Então, o íntegro, que é o elemento 1, ecoa com o elemento 3, temente a Deus. E correto, que é o 2, se faz paralelo com o 4, que se mantinha afastado do mal. Então, olha só que interessante. Uma pessoa perfeita, dependendo da tradução, e no hebraico, realmente é no original hebraico, ele chama a pessoa que fala que Jó era perfeito e justo. E aqui está na minha Bíblia, íntegro e correto. Então, o que será uma pessoa perfeita na Bíblia? Perfeição. Aqui não tem nada a ver de não pecar, de viver uma vida sem pecado. Ele era perfeito e justo. Ele era temente a Deus, ou seja, a perfeição aqui tem a ver com obediência a Deus. Jó era perfeito porque ele obedecia a Deus, por mais que ele fosse pecador, como qualquer um. Mas a perfeição bíblica não tem nada a ver, mais uma vez, com você não pecar e você se manter sem pecado, não. Ele era perfeito ou íntegro porque ele temia a Deus. E ele era justo e correto porque ele se mantinha afastado do mal. Esse é um exemplo clássico de paralelismo que nós iremos ver ao longo de todo o livro de Jó. Essas comparações acontecendo. Verso 2. Tinha 7 filhos e 3 filhas. Era dono de 7 mil ovelhas, 3 mil camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Ele tinha muita, ele era muito rebanho, que mostra o quanto Jó era rico. Também tinha muitos servos. Na verdade, era o homem mais rico de toda aquela região. Os filhos de Jó se revezavam em preparar banquetes em suas casas e convidavam suas 3 irmãs para celebrar com eles. Quando terminavam esses dias de festas, Jó mandava chamar seus filhos a fim de purificá-los. Levantava-se de manhã bem cedo e oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: pode ser que meus filhos tenham pecado, e amaldiçoado a Deus em seu coração. Essa era a prática habitual de Jó. Então, olha que interessante esse ponto aqui, que mostra pra gente realmente em que, possivelmente, em que ponto da história pode estar localizada a história de Jó. Porque aqui a gente não vê em nenhum momento Jó indo atrás de um sacerdote para fazer o sacrifício por ele. Você não vê nenhum templo, você não vê nenhuma menção de nada disso. Pelo contrário, Jó, ele faz todo o papel aqui. Ele é o que intercede pelos filhos, ele oferece sacrifício pelos filhos. Então, aqui a gente vê que esse é muito provavelmente um período pré-realmente Sinai, pré-Moisés, porque depois de Moisés, todo o serviço de sacrifício, tudo era feito no templo, né? Mas uma outra coisa mais interessante, que na minha opinião é mais interessante, porque normalmente quando você pensa em alguém que conhece a Deus, temente a Deus, uma pessoa que confiava em Deus nessa época, eram os descendentes de Abraão. A gente vê que toda a Bíblia ali escrita eram descendentes de Abraão que adoravam a Deus. Aqui Jó não tem nada a ver com Abraão. Jó não tem nada a ver com a linhagem dos judeus. Absolutamente nada. E aqui mostra uma pessoa que não tinha nada a ver com os judeus, temente a Deus também, oferecendo sacrifícios e tudo mais. Isso mostra para mim e para você que, desde aquela época, o povo judeu era o escolhido para ser o representante de Deus aqui na Terra. Sim, era o povo escolhido para ser o representante. Porém, você não precisava ser judeu para acreditar em Deus e ter sua salvação e tudo mais, seu relacionamento com Ele. Jó é uma história completamente separada do povo judeu. E mesmo assim, aparece Jó aqui. Não sabemos como ele conheceu Deus, Elohim, no hebraico. Nós não sabemos como Jó conheceu o sistema de sacrifício. Mas sabemos que, assim como Melquisedeque aparece para Abraão, para abençoar Abraão, rei de Salém, a gente não sabe de onde Melquisedeque veio, como que ele aprendeu, como ele era sacerdote, quem tinha constituído ele sacerdote. A gente vê Jó também como sacerdote da família, intercedendo pelos pecados dos filhos aqui, fazendo o papel de um sacerdote. E sem mostrar o background, sem mostrar de onde veio esse conhecimento de Jó sobre Deus, sobre Elohim. Verso 6. Certo dia, os anjos vieram à presença do Senhor, e Satanás, o acusador, veio com eles. Pausa aqui. No hebraico, diz, não anjos, dizem os filhos de Deus. Na minha Bíblia, eles traduzem como anjos já. Né? Existe uma ampla, gigante discussão de quem seriam os filhos de Deus que estariam reunidos todos juntos. Seriam os anjos? Seriam outros mundos que o pecado não caiu e se reuniram com Deus? Enfim, eu fico com a ideia aqui de que seriam primariamente anjos que estão se reunindo, porque a gente vê que Satanás aparece, né? Então eu fico com a ideia de anjos, mas enfim, é uma discussão que não cabe a gente entrar aqui profundamente agora. Mas olha que interessante, diz que os anjos vieram à presença do Senhor e Satanás, o acusador, veio com eles. O próprio nome Satanás, Ha-Satan, em hebraico, significa o acusador. Então Satanás não é um nome próprio, ele é um adjetivo, ele é o cara que acusa. Ele é o acusador. Isso aí vê que realmente aqui ele faz o papel de acusador o tempo todo. Olha só. Verso 7. De onde você vem? Perguntou ao Senhor. Satanás respondeu. Estive rodeando a terra e observando o que nela acontece. E esse rodear aqui, gente, rodear a terra e observar o que nela acontece, no hebraico tem o sentido de domínio. Sabe quando um rei passeia por todos os seus domínios, o seu reinado, e dá uma olhada conferindo, sabe? Tipo assim, vamos ver se tá tudo certo aqui com o meu reinado. Tipo se algum fazendeiro hoje vai sobrevoar a fazenda com o seu aviãozinho, vendo toda a sua propriedade. É nesse sentido que Satanás responde a Deus. Ah, tô adiando até e observando o que acontece nela, que eu mando ali em tudo. Satanás aqui assumindo a posse do planeta Terra na cara de Deus, né? Pouco ousado esse parça, né? Tô adiando a Terra, passeando por ela, sabe? Vendo tudo que me pertence e tudo mais. Tipo, olha o naipe, né? Verso 8. Então o Senhor perguntou, você reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. É um homem íntegro e correto. Teme a Deus e se mantém afastado do mal. De novo aqui o paralelismo. Íntegro e correto, porque ele teme a Deus e se mantém afastado do mal. Satanás respondeu, é verdade. Mas Jó tem bons motivos para temer a Deus, né? Olha, começou. Tu puseste um muro de proteção ao redor dele, de sua família, de seus bens, e o abençoaste em tudo que ele faz. Vê como ele é rico. Estende tua mão e toma tudo que ele tem. E certamente ele te amaldiçoará na tua face. Pois bem, você pode prová-lo, disse o Senhor. Faça o que quiser com tudo que ele possui, mas não lhe cause nenhum dano físico. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam num banquete na casa do irmão mais velho, chegou à casa de Jó um mensageiro com essa notícia. Seus bois estavam arando e os jumentos pastando perto deles quando os sabeus nos atacaram. Roubaram todos os animais e mataram todos os empregados. Só eu escapei para lhe contar. Enquanto ele falava, outro mensageiro chegou com essa notícia. O fogo de Deus caiu do céu e queimou suas ovelhas e todos os seus pastores. Só eu escapei para lhe contar. Enquanto ele falava, outro mensageiro chegou com essa notícia. Três bandos de saqueadores caldeus roubaram seus camelos e mataram seus servos. Só eu escapei para lhe contar. Enquanto ele falava, ainda outro mensageiro chegou com essa notícia. Seus filhos e suas filhas estavam num banquete na casa do irmão mais velho. De repente veio do deserto um vendaval terrível e atingiu a casa de todos os lados. A casa desabou e todos os seus filhos morreram. Só eu escapei para lhe contar. Então Jó se levantou e rasgou seu manto. Depois raspou a cabeça, prostrou-se com o rosto no chão de oração e disse, saí nu do ventre da minha mãe e estarei nu quando partir. O Senhor me deu o que eu tinha e o Senhor tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou e nem culpou a Deus. E aí terminamos esse capítulo com... Cara, primeiro, né? Todas essas tragédias acontecem em questão de... Você vê, de minutos, né? Uns servos foram chegando repetidamente ali, ó, na sequência e fala pra Jó tudo o que acontece. Jó perde todas as suas posses. Como se tivessem roubado o banco dele. Porque a riqueza ali nessa época era medida por cabeças de boi, de camelos e tudo mais. Então você vê que tudo é destruído. E não só isso, né? Os servos dele são mortos e principalmente os filhos dele, os 10 filhos dele, morrem todos numa tragédia com um vento soprando. E aí Jó, que era acusado pelo acusador, falando que Jó só realmente temia Deus porque Deus cercava ele de todas as bênçãos, óbvio. Olha só, você deixa ele prosperar em tudo, o cara é rico, o cara tem família, o cara tem o carro do ano, o cara tem casa na praia, o cara tem empresas, o cara tem muitos empregados, o cara é próspero, obviamente que ele te adora, Deus, isso é o acusador falando. Tira tudo isso dele pra você ver se ele não te amaldiçoa. E aí, e é muito interessante aqui que a palavra amaldiçoar, que Satanás usa e depois nós iremos ver aqui, no outro capítulo que a própria esposa de Jó usa, não é a palavra amaldiçoar de maldição, é a palavra usada para abençoar. A palavra usada para abençoar. Então, assim, aqui é usado de forma meio que irônica pelo inimigo. Fala assim, ah, vai lá, Deus. Tira tudo isso para ver se você não vê como ele vai te abençoar. Né? Então, ele é bem irônico ao usar essa palavra. Só que a gente vê, cara, uma expressão de fé agora de Jó muito, muito forte. Ele perde tudo. Diz que ele rasga suas vestes, raspa a cabeça, né? Com um sinal de luto profundo. Mas ele não amaldiçoa a Deus. Ele diz que ele não peca, ele nem culpa a Deus em nenhum momento. E ele fala, né? Saí nu do ventre da minha mãe, nu estarei quando partir. O Senhor me deu, o Senhor tomou, louvado seja o nome do Senhor. Em nenhum momento Jó culpa as coisas que aconteceram com ele a Deus. Ele não põe a culpa em Deus. E ele não amaldiçoa Deus. Apesar de Jó não entender o que estava acontecendo com ele, Jó não colocou a culpa em Deus. Mas para a mentalidade da época, isso era um problema. Nós veremos mais para frente, nos próximos episódios, que quando acontecia uma tragédia na vida de alguém, isso significava algumas coisas. Mas aqui, aparentemente, Jó não é abalado por essas pressuposições. Mas ele fica em conflito. Mas nós só iremos ver porque não acaba. E isso é só a primeira provação de Jó. No próximo episódio, nós iremos ver agora a segunda provação de Jó. O negócio vai ficando mais... O acusador não para por aí. Ele vai querer ir mais a fundo. Ele vai querer causar mais dano. Então, nós iremos ver aí no próximo episódio, em Jó capítulo 2, como continua esse projeto do acusador de tentar fazer Jó blasfemar contra Deus. Mas, como eu disse, isso fica para o próximo episódio. Tenham todos aí um ótimo dia. Deus abençoe vocês. E até o próximo episódio do Bora Ler a Bíblia, Jó, capítulo 2. Um grande beijo, um abraço para vocês. Valeus e falows. Fala galera, aqui é o Pastor Gustavo com um pedido muito especial para você. Se você está ouvindo esse podcast, está ouvindo Bora Ler a Bíblia, quer dizer que você gosta do que está ouvindo. E já que você gosta do que você está ouvindo, eu peço, por favor, compartilhe o projeto do Bora Ler a Bíblia com quem você gosta. Às vezes você conhece alguém que não sabe por onde começar a estudar a Bíblia. Às vezes você conhece alguém que já desistiu de ler a Bíblia e não sabe como voltar e está precisando retomar o hábito da leitura. Enfim, o que eu peço para vocês é compartilhe esse projeto. Nós estamos nas principais plataformas de streamings. Estamos no Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts, no Amazon Music, enfim. Para você não perder nenhum episódio, então compartilhe, fale do projeto, divulgue nas suas redes sociais e bora todo mundo junto crescer lendo a palavra de Deus. Bora ler a Bíblia. Bora!